Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Você que está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Uma boa noite para você, meu grande amigo e irmão Arthur Costa. Como é que você está, meu garoto?
Boa noite, Cleitinho, meu parceiro. Boa noite, galera que está no chat. Sejam bem-vindos a mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro Negra, o melhor canal rubro-negro da internet, disparado, né? Queria mandar desde já um salve aí para todo mundo que está nos acompanhando no chat. Temos muita coisa para comentar aí. E eu quero mandar um grande abraço especial para o meu grande amigo Fabrício Lopes, do canal Flanação VVP, que hoje me mencionou lá falando que eu gostava do Guga. Mas eu relevei porque depois ele contou que era mentira. Então tá tudo certo. Fabrício, um grande abraço para você, meu irmão. Obrigado.
Boa, Arthur. Tamo junto, cara. Mandar
estamos
um
ao
salve
vivo.
Aqui. Tem muita
já
gente
temos aí.
Bastante chegando aí, ó. Se quiser ir mandando o salve da rapaziada aí, pode mandar.
Vou mandar. Deixa eu subir aqui para ele lá desde o início. Ó. O primeiro arrombado aqui foi o Tex Max, cabeça de ET, tá aqui com a gente. Jaime Tavares Prado, Gutierrez 81, Lucas Diego, Leandro Geraço, Guilherme Malva Mendigo, Rodrigo Biurin. Deixa eu ver o que é mais aqui. Leandro Geraço de novo, Tex de novo, Rodrigo Biurin de novo, Zona Rubro Negra tá aqui também, Roberto Barbosa tá aqui. Marconi Albuquerque, talvez deve ser Marco Antônio, né? Só que aí é muita coisa para colocar, é Marconi, tá bom demais. Guilherme Cipriano, Dione de Godoy, Ederson de Jesus, Jaime Tavares Prado, Patrick Temótio, Edson de Jesus de novo, Moisés Felipe tá aqui, o Davi Conceição, nosso membro do canal, assim como Moisés Felipe, como Rodrigão Biuri, como Leandrão Geraço, deixa eu ver aqui quem mais, Renan Silva, Douglas Ferreira, Pablo Mengão, Thiago Almeida, Caio César, Renan Silva, mano, não sou, Edson da Jesus, é isso aí, Renan Silva, tô quase igual o CH aqui na narração do rádio para ler o salve da galera, o Paulo Roberto Oliveira tá aqui também, o The Worship, Fundo Musical, tá aqui também, grande nome, muito bem, Cleiton José, salve, salve galera, abraço aqui para Itamarandiba, Minas Gerais, aô, Minas Gerais, Ieda Mariano, grande Ieda Mariano, muito boa noite, Wesley Alves, deixa eu ver aqui, Diego Pacheco, com acentos? Não, acento não é, Pacheco. Boa noite, Jorge Gil, grande amigo Jorge Gil, tá sumidaço. Deixa eu ver o que é, mas é isso. Acho que eu já dei o salve para literalmente todo mundo que estava aqui no chat, Gabriel Góes e o Alisson Silva e o Marcelo Barros, para finalizar esses primeiros salves aí, assim como o Alex Silveiro de Arruda também tá aí, o Guilherme Gomes também. E o Rodrigão Araújo Martiliano e o Val Degon. Muito bem. Vambora.
É isso aí.
E o Wilson mano, Oliveira.
Salve para todo mundo. Acho que não tem mais como reclamar a galera aí.
Não.
O pessoal tá chegando aos poucos aí. Tem pouquinha gente na live, galera. Vamos divulgar aí para os amigos. Vamos dar aquela moral. Provavelmente o YouTube tá dando aquela força também para a gente. Obrigado aí, YouTube, pelo belíssimo serviço prestado. Fazendo com que todos recebam as suas respectivas notificações da live. Tamo junto, então. Vamos começar, então, Arthur, essa live falando sobre Miranda. Vamos falar... Miranda no Flamengo, já é meio que um caso antigo esse, a gente já fala desde 2000 e sei lá quando eu tinha mais cabelo, faz muito
ai,
tempo,
eu
tinha mais cabelo do que atualmente e a gente já falava de Miranda no Flamengo, mas pelo que parece, aquilo tudo que ele que ficava naquele disse-me-disse, agora Miranda está se oferecendo a jogar no Flamengo, dizendo que seria um nada como um dia após o outro, meu caro amigo. Nada como um dia após o outro.
Deixa eu baixar o Rodrigo Ferreira aqui para fazer uma analogia. Vem, Rodrigo Ferreira. Uma analogia que é mais ou menos o seguinte. Flamengo e Miranda era mais ou menos a situação da seguinte. Você estava lá todo dia fazendo um investimento ali na Gisele Bündchen, falando assim, ô Gisele, tudo bem? Pô, meu nome é Arthur, beleza? Então, trocar uma ideia, não, sai fora. Eu já falei que eu só converso com o Tom Brady, que tá ali no canto, com a camisa do São Paulo, preferência para ele. Talvez ali o Gianecchini com a camisa do Palmeiras, mas não. Não vou nem conversar com você, não. Eu tô muito ocupado já. Tá bom, beleza, tudo bem. Aí entra no outro ano, opa, que isso? Nós dois aqui de novo na mesma rua, tudo bem? Vamos trocar uma ideia? Não, não. Só conversa com aqueles dois ali, ó. Tá com a camisa verde e tá com a camisa tricolor ali, ó. Só. Não quero mais. Aí, o Arthur ganha na loteria. Ganha 450 milhões, bilhões de dólares na loteria. Arthur fica milionário. Arthur fica milionário. Aí o Arthur tá passando na rua e diz, tromba com o Arthur lá. Ela fala, Arthur? Pô, vamos trocar uma ideia, Arthur? Ah, Arthurzão, poxa vida, vamos trocar uma ideia. Aí, papai, aí eu falaria. Sim, não, tô brincando, falaria não. Não, não vamos trocar ideia, porque quando eu estava naquele dia, acho que eu falaria não. Enfim, eu botaria e falava assim, você não queria ali? Você não queria ali? Então fica lá. Lá tem 450 bilhões de dólares na conta? Não tem, aqui tem. Vai com Deus. Aí é fácil, né, Miranda? O Flamengo tentou você 2 ou 3 anos seguidos e a gente ouviu a mesma resposta. Eu só volto pro Brasil se for no Palmeiras ou se for no São Paulo. São Paulo de preferência. Mas ele tinha um Palmeiras como assim, Crefisa, Palmeiras tem dinheiro, ganhou Brasileirão ano tal, beleza. Aceita jogar. Aí na hora que o jogo vira, que o São Paulo não tem mais condição, tá devendo para tudo quanto é lado, Palmeiras está caminhando com muito sucesso no mesmo caminho, eu espero que consiga atingir esse caminho, assim como os nossos co-irmãos de Minas Gerais, no Grande Cruzeiro, que conseguiu esse caminho maravilhoso. Então, assim, Miranda, você é muito bom zagueiro, eu admiro demais, é um grande atleta, jogou demais no São Paulo, jogou demais na Inter de Milão, jogou demais no Atlético de Madrid. Mas os anos vão se passando, a idade vai chegando, você já está uma idade um pouquinho do que a gente quer aqui, né? A gente, principalmente flamenguista, que viu o Pablo Mari ano passado, né? Viu que é bom, é possível ter um zagueiro bom, bonito e jovem, né? Que não é o caso do Miranda, que é bom, mas não é bonito e também não é jovem. Então, cara, eu acho que a gente está em outro patamar de procura de zagueiros. Obrigado, Miranda, mas agora que eu estou bem financeiramente, sendo favorito a tudo, eu recuso você. Um grande abraço.
É mais ou menos isso aí, cara. Hoje o Miranda está com 35 anos, já está numa idade bem avançada, né? Se a gente for comparar a época que a gente estava tentando buscar ele. É uma posição que, assim, confesso que não vejo como prioridade para o Flamengo hoje em dia. Acho que é uma posição que a gente fez até uma boa movimentação no mercado, se a gente for pensar que a gente perdeu um dos zagueiros que foi o destaque no ano passado, né, como você bem citou, que era o Pablo Mari. A gente trouxe dois bons zagueiros, o Gustavo Henrique e também o Léo Pereira. Então, assim, saudade. Hoje ele, inclusive, até publicou uma foto lá, dizendo que voltou aos treinos do Arsenal e tal.
Eu assisti a live no Instagram.
É muito complicado,
eu muita sou, gente eu sou uma, triste, eu sou uma, o Perrota sou uma
falou piranha. Que chorou bastante, o Perrota acendeu vela, pediu para o Papai do Céu para trazer ele de volta, mas pelo que parece não vai ser isso que vai acontecer. De todo modo, assim, acho que a época do Miranda já passou, não o vejo jogando em alto nível da mesma forma que jogava 3, 4 anos atrás, né? Como já foi até zagueiro de seleção brasileira. Hoje, muito mal, pega ali um banco, porque o técnico é muitas vezes amigo, né? Gosta de contar com ele e tal. Impressionante, cara. É só começar a live, ela dorme o dia inteiro. Começa a live, ela tá aqui me enchendo o saco. Coisa linda, maravilhosa. Mas, enfim, o tempo já foi. Acho que é a mesma ideia de todo mundo aqui no chat. Muita gente falando também. O Lino Arte, inclusive, diz, vai lá para o São Paulo. Se ele quer tanto São Paulo que vá, mas assim, Arthur, algo que você fez a brincadeira com o Cruzeiro, mas o São Paulo também não fica muito atrás não, né? Como é que o São Paulo iria arcar para trazer um Miranda, já tendo Daniel Alves, Juanfran e tantos outros jogadores? Seria complicado, né? Ele voltar para o Brasil para algum clube nesse momento.
Não, seria complicado ele voltar para algum clube no Brasil querendo receber o que ele recebe na Europa, né? O Miranda recebia bem na Europa porque ele tinha cacife ainda de ganhar bem na Europa. Era um jogador selecionável, era um jogador bom, era um jogador mais jovem. Agora que ele não é mais selecionável, ele já está com 35 anos, ele já não pode exigir o que ele tinha na Europa antes de ir para a Inter de Milão, por exemplo. O Miranda do Atlético de Madrid não existe mais. Isso é fato. É, era uma época que o cara estava estourando, explodindo. Ah, e aí ele optou por ir para a Inter de Milão. Ah, cara, foi a escolha dele, né? E o Flamengo acho que já procurava ele quando ele foi para a Inter, né? E quando ele era jovem no São Paulo, ele jogava demais. A gente viu o São Paulo naquele triênio lá, que ganhou quase tudo. E o Miranda jogava muito naquela época, só que ele não tinha o salário astronômico que ele deveria ter, que ele tinha na época do Atlético de Madrid. Então, agora, para ele voltar ao Brasil, o buraco é mais embaixo para ele. Ele tem que entender que os times que ele gostaria de jogar não têm a condição de arcar com isso. E o time que tem a condição de arcar com isso não quer um jogador de 35 anos. O Flamengo mudou a sua metodologia de mercado. Não, é, tanto que a gente se surpreendeu com a escolha do Maria no passado. Eu acho que falar do Maria é muito legal nessa situação, porque mostra um extremo e o outro. A gente tinha o Miranda, muito conhecido, famoso, né, conhecido no futebol brasileiro, com fama no mercado internacional, jogador selecionável, ex-Atlético de Madrid, na Inter de Milão, a gente conhece o Miranda. E aqui você tinha um Pablo Mari, jovem, espanhol, que estava na segunda divisão do campeonato, nem lembro, acho que holandês, campeonato holandês, não lembro mais. Ele era do Deportivo La Coruña, isso, na Espanha. Então, assim, jovem. E o cara veio e, cara, na época que a gente contratou o Mari, muita gente pensou, poxa vida, como eu queria o Miranda, como eu queria o como é que chamava o outro? Gemerson, que é outro zagueiro até bom, né, jovem também. Mas aí muita gente falou, por que não? Por que um cara desconhecido, esse cara desconhecido, eu tenho certeza que todo mundo no chat vai concordar comigo que foi muito melhor contratá-lo agora que a gente viu o que aconteceu em 2019 do que o Miranda na época. Então, assim, a lei serve ainda. O Flamengo continua buscando, apesar de que o Cleitinho matou a charada de que zagueiro não é a prioridade, mas é sempre ligado no mercado. Rapidinha de amanhã, inclusive, fala sobre isso. Flamengo ligado no mercado, em qualquer idade, em qualquer posição, em qualquer aspecto. E isso é importante. Por isso que a gente tem que visar hoje um zagueiro de alto nível, de classe, mais jovem. Porque os contratos que o Flamengo vem fazendo, isso a gente vai falar também no Rapidinha de Amanhã, os contratos que o Flamengo vem fazendo não são mais de um ano. Contrato de 12 meses, contrato de um ano e meio. É contrato de 3, contrato de 4 anos. Como é que você vai contratar o Miranda com 35 anos? Você vai falar para ele assim, vamos fazer um contrato? Vamos, de risco. De risco. Se você não aguentar, você sai sem multa. Não vale a pena. O Flamengo está em outro patamar para ter jogador de risco com 35 anos. A gente pode ter coisa melhor. Miranda é um baita zagueiro? É um baita zagueiro. Eu gostaria muito de ter visto o Miranda com a camisa do Flamengo. Mas na hora certa, e agora é a hora errada. Então, eu acho que o Flamengo não vai, depois de 2 ou 3 tentativas, ouvir recusa, ver o cara querendo jogar no Flamengo agora e aceitar. Então, pelo menos é um boato, né? Vamos deixar isso bem claro, que a gente não sabe, eu particularmente não sei, eu vou falar por mim, a veracidade dessa situação entre Miranda e Flamengo, né? Dele falar, eu vi que ele falou mesmo, de fato, de que ele tem esse sonho, mas o que o Flamengo pensa disso? O Flamengo está ciente disso? O Flamengo concorda? O Flamengo vê espaço? Não sei. Agora, sonhar jogar no Flamengo? Eu sonho. O Cleiton deve sonhar também. Vocês do chat também.
Eu sonho para ficar no banco, não preciso nem entrar em campo. Pois só é. Para ganhar então, um dinheirinho.
É isso. Eu, particularmente, eu não quero Miranda e eu confio no Flamengo de Jorge Jesus com o seu departamento de inteligência, com o seu centro de inteligência, para tentar achar um outro Pablo Mari, apesar de que a situação está controlada com Léo Pereira, com Gustavo Henrique. A gente não teve nem tempo hábil para avaliar os dois zagueiros novos que chegaram. São dois bons zagueiros. Foram contratados para substituir o Pablo Mari e foram duas boas contratações. Um foi destaque do vice-campeão brasileiro, do Santos, e o outro foi destaque do campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. Então, cara, não estão precisando de zagueiro não, mas sempre ligado no mercado, que quem sabe não pinta um zagueirão na Série B da Espanha, né? Bonito, alto, charmoso, elegante, forte.
Bom de bola. Vamos falar sério. Tu tá muito no pique dessa live do Pablo Vittar. A gente tá com 185 pessoas na live. E eu vi nos trend topics do Twitter que tá tendo live do Pablo Vittar, né? É uma sacanagem. Justamente no dia dessa live é o dia que tem menos gente aqui no Livezona. Cara, vocês estão me decepcionando, senhores. Vocês já foram melhores, tá, galera? Já foram melhores. Depois vocês querem... Ah, vamos zoar o Cleitinho, que não sei o quê. Zoar mais ninguém. Vocês não valem, não podem zoar mais ninguém. Porque vocês acabaram de se delatar nesse momento. Olha que vergonha. Vergonha. A nação rubro-negra está sendo uma vergonha nesse momento. Ok? E tenho dito. É isso. O Jaime Tavares Prado falou... Miranda é o mesmo caso do Renato Portaluppi. Perdeu o bonde. E o Jorge Gil, na mesma sequência, fala: o Miranda perdeu a oportunidade. Os dois falaram um logo depois do outro. Então, assim, cara, já legal. Foi tempo. Hoje ele está no potente, Arthur. Potente Jiangsu Suning Futebol Clube. Maravilhoso clube lá da China. Estava jogando um futebol vistoso, um momento espetacular. Vivendo o auge da carreira, segundo algumas fontes aí. Fontes quentes. Arial Black, Tahoma, Open Suns. Só fonte boa. Então, assim, já foi tempo de Miranda e agora já era, cara. Para pintar no Flamengo... E assim, um jogador de calibre, eu diria. Apesar de estar numa idade, é um jogador que tem o seu nome, ele carrega o seu nome. Seleção brasileira, Inter, jogou um bom futebol enquanto teve aí a sua idade. Boa. Mas viria para ser banco. Será que ele aceitaria ser banco? Hoje ele seria banco, porque a gente tem zagueiros excelentes. Então, assim, muito complicado pensar em Miranda hoje em dia no Flamengo. Sim. E eu também estou totalmente contra.
O João Senna Ripardo, ele coloca assim: Miranda está muito bem por lá, que fique por lá. E vale destacar também que é onde ele está jogando, que o Cleitinho acabou de citar, é muito mais fácil do que jogar no maior clube do Brasil, cara. Então, assim, para ele se destacar lá não é difícil, entendeu? Essa que é a questão agora. Por que que tá querendo sair de lá? Tá vendo que a situação tá preta, né? Teve o bagulho todo lado, o negócio. Então, assim, o cara quer voltar pro Brasil. Aí ele olha pro São Paulo, olha pro pai e fala: vou voltar para isso. Na hora que eu queria voltar para isso aí, tava bom, agora não tá mais. Qual time que tá bom? Flamengo. Ô, Flamengo, nossa, eu sempre quis jogar. Sempre. Eu sempre quis jogar, mas quando eu recebi proposta em 2017, 2018, 2019, eu não quis. Mas eu sempre quis jogar. Ah, lá.
Foi por detalhe, eu não vim por detalhe, pô. No primeiro ano eu não vim porque eu não quis assinar o contrato. No segundo eu nem ouvi a proposta. E no terceiro... Eu até comentei com o meu empresário, mas depois eu falei para ele que não precisava
no
mais.
Terceiro, no terceiro, eu fui para a reunião, esqueci a caneta. Aí não deu para ir, não deu para assinar.
Aí é complicado, cara, complicadíssimo. O pessoal está aqui, ó, o Edson também chegou agora na live falando que não precisamos de zagueiro, mais ou menos assim, Edson. E o Danilo Ribeiro fala: com os zagueiros que temos, não temos mais espaço para Miranda. Exatamente, Danilo, perfeito comentário, acho que é basicamente isso aí mesmo. É, não tem mais o que fazer. E seguimos o baile, Arthur Costa. Agora a gente vai falar sobre um tema que, assim, já é um tema da semana inteira quase, pessoal aí, já de saco cheio de ouvir falar dos treinos do Flamengo, mas pintou hoje, né, que o Flamengo foi multado no valor de R$2.967 pela Prefeitura pela retomada das atividades ao Ninho, né? Essa multa se deu por conta que a Vigilância Sanitária, né, junto com a Prefeitura, tentou ir até o Ninho e o Flamengo impediu a entrada dos mesmos. Então, é por conta disso, deixar bem claro, muita gente está achando que o Flamengo tá acontecendo isso porque o Flamengo treinou e não era para treinar, porque tinha aí toda uma autoridade por cima, o governo não tinha liberado, não tinha nada a ver. Era uma recomendação para que não treinasse, o Flamengo treinou e segue normalmente treinando. Segunda-feira volta aos treinos aí, pelo que parece, normalmente. Mas o Flamengo, de todo modo, foi multado. E aí entra o grande X da questão. O Flamengo diz que, Arthur, o Flamengo vai recorrer a essa multa porque alega que não deveria deixar entrar os funcionários da Vigilância Sanitária e Prefeitura porque nenhum deles tinha comprovação do teste desse vírus. Então o Flamengo age, na minha humilde opinião, de maneira muito sensata. Ele preserva a integridade física e a saúde de seus colaboradores presentes dentro do CT. Quero saber a sua opinião quanto a isso.
Eu concordo contigo em gênero, número e grau, cara. Na hora que eu escutei essa notícia pela primeira vez, eu pensei comigo, eu falei: poxa vida, vai tomar uma multa. Por que que não deixou os caras entrar? Eu pensei isso, falei: deixa entrar. O Flamengo está seguro de que está fazendo as coisas? O Flamengo está fazendo algumas coisas erradas? Tá. Tá bom? A gente não vai entrar nesse mérito hoje, porque esse mérito aconteceu em todas as lives durante essa semana, e eu, que não participei de todos os dias da semana, estou de saco cheio de ouvir esse tema. Mas, de qualquer forma, não limpando a bosta daqui e botando aqui, né, não esfregando com a mesma mão que eu limpei aqui, é a mão que está limpa, né, deixando separado do que aconteceu de sexta para trás, com o que aconteceu hoje, tá bom? Deixar claro aí, porque tem uns Ronald da Silva aí que fica puto xingando os outros nas paradas. Mas, de qualquer forma, o que que acontece? Essa situação de quando o Flamengo postou essa fala que o Cleitinho citou para vocês aí, de que como é que vai deixar entrar? Não sabe quem é? Tava se cuidando? Né? Tá com o exame bonitinho? Tá com prova de que não tem nada? O Flamengo tá se cuidando. Eu, por exemplo, na minha casa, é a mesma situação que da sua casa aí. A minha casa, por exemplo, tá todo mundo bem. Aqui entra qualquer coisa, taca álcool em tudo, não sei o quê, bota o álcool já pra dentro da garganta pra dar aquela acordada. Então, assim, aqui nós estamos fazendo tudo, entendeu? Bota o álcool já no cafezinho, ficou uma delícia, recomendo pra vocês. No Mate Leão também fica legal. Agora, assim, como é que eu vou botar alguém que tá de fora pra falar assim, oi, vim fiscalizar a sua casa aí pra ver se você tá fazendo as coisas erradas aí? Eu falo, peraí, e você tá fazendo as coisas certas? Tô, prova. E aí não tem como. Então você não pode arriscar uma coisa que você tem certeza que você tá fazendo em casa, que é o que o Flamengo está dizendo. A gente não sabe, eu não sei, se o Flamengo está fazendo as coisas da maneira 100% correta. Não tô lá pra ver. Né? Ao que tudo indica, tá fazendo. Então o Flamengo não pode arriscar isso para entrar dois, três, quantos funcionários eram? 2 ou 3 ou 4, no máximo. E aí vai que um deles esteja. Se um deles estiver, todo esse planejamento que o Flamengo vem fazendo para retornar aos treinos, que, diga-se de passagem, é muito bom frisar, foi enaltecido por maioria do elenco hoje nas redes sociais, né? Que hoje nas redes sociais, a maioria dos jogadores do elenco do Flamengo enalteceram o que o Flamengo vem fazendo para o retorno dos treinamentos, que não sei o quê, não sei o quê. Aí você põe um cara para fiscalizar a parada. Esse cara está infectado. Esquece esse esforço que o Flamengo estava fazendo. Esquece. Vai tudo por água abaixo. Pega um, pega dois, pega três, pega quatro. A gente já sabe como é que essa parada funciona. Então eu achei muito coerente dentro do espaço, da brecha que o Flamengo tem para vetar a entrada desse pessoal, que foi o que aconteceu. Então eu acho, Cleito, que em relação a essa multa, em relação a esse argumento utilizado pelo Flamengo, é possível sim que essa multa tão pequena para o Flamengo seja de fato desconsiderada, porque você não tem obrigação de abrir a porta para a pessoa entrar, sendo que essa pessoa não te dá garantias de que ela está imune ao vírus, a toda a situação, que esteja limpa, podemos dizer assim, entre aspas. Então eu achei correto, mas não estou misturando as coisas que fez de errado, que a gente já discutiu essa semana, cada um deu sua opinião. Enfim, eu estou falando sobre hoje, sexta-feira. Então é isso, Petinho, é isso que eu penso. Agora vamos ver, vamos aguardar o que vai dar nessa multa, né? Nesse envio de ofício para essa multa, se ela vai ser abatida, se ela será mantida, né? Se ela for mantida, a gente sabe que será no débito, provavelmente, mas dinheiro é dinheiro, né, cara? Não é porque o Flamengo está bem, mas ainda está em crise, teve aquela situação toda que a gente comentou, que também não vou entrar nesse mérito, mas sabemos que dinheiro é dinheiro, né? Dinheiro é dinheiro, e se ele foi tomado de maneira injusta, que é o que eu acho nessa específica situação, pode ser que seja cancelada, e aí eu acho correto se ela for cancelada, Cretinho. Agora vamos ver o que o Rio de Janeiro decide, né? O governador pensa uma coisa, ou o prefeito pensa outra, a coisa de fiscal sanitário pensa outra, e o fulano pensa outra, enfim, tem que entrar no bom senso. A gente vai falar de prefeito ainda hoje nessa live, no próximo assunto.
O Guilherme Gomes, ele faz um bom levantamento. O pessoal da Vigilância Sanitária não fez o teste do vírus? Meio sem lógica isso. São agentes de saúde. Tá. Qual foi o último dia que eles fizeram esse teste? Eles levaram um papel comprovando que fizeram o teste? Beleza. Não levaram?
Aqui.
Vamos supor que levaram. De onde é que eles vieram antes disso? Será que eles não podem...
Deixa eu te falar uma coisa.
Acabaram contaminando nesse meio espaço de tempo? Então, assim, são muitas perguntas que você tem que se fazer antes de liberar a entrada e botar todo mundo em risco. Se eles fizeram, eu também acho que eles fizeram, mas qual foi a última vez que eles fizeram? Eu não sei.
Para esses caras terem a entrada garantida e de forma saudável, eles tinham que apresentar exame diário durante os últimos 15 dias. Sabe qual que é a possibilidade disso existir? Zero. Primeiro que o exame é caro. Segundo, que você não conhece ninguém que tenha feito diariamente. Porque, vamos supor, se você fizer esse exame hoje e dá que você está livre, amanhã você pode pegar. Você só vai saber daqui a 15 dias. Então, cara, para esses agentes terem a entrada liberada, tinha que estar lá hoje, é que dia? Ah, é 15. Então você tinha que estar desde o dia 1º com seus exames aqui. Ó, exame do dia 1, exame do dia 2, exame do dia 3, exame do dia 4, exame do dia 5, exame do dia 6, até o exame do dia 15. E isso ainda... Se o cara tiver pego ontem, ele já tá com a parada e não vai detectar no exame. Então, cara, não tem como. Né? O Marcelo Gomes Pinto coloca, não tem teste para agentes de saúde. Não sei. O Rodrigo, por exemplo, que trabalha nesse setor, ele fez o teste, essas coisas e tudo mais. Só que ele não é um agente de saúde, né?
Mas ele também trabalha em empresa privada, não é
pública. Empresa privada. Então, assim, eu não sei dizer do Marcelo, mas se for o que o Marcelo está falando, ainda mais. Então, cara, o certo é não é correto liberar pessoas que você não sabe a procedência no ambiente que você está tomando conta, tendo controle. Ponto.
Até o próprio Diego publicou hoje, você falou dos atletas, né? Vou entrar no mérito do Diego. O Diego publicou hoje nas redes sociais falando que num momento tão difícil, né, ele sabe da necessidade de se preservar e fala que o Flamengo tem tomado medidas que vai além do que ele esperava, né? O Flamengo investindo muito para que os jogadores tenham completa segurança para voltarem a treinar. E não foi só o Diego, o Gabigol, o Bruno Henrique, os principais jogadores do elenco, quiçá todos os jogadores, além da nota oficial que saiu na tarde de ontem, comissão técnica, todos elogiam e muito o Flamengo quando se trata da questão médica, da parte da saúde, para preservar a integridade desses funcionários. Então, assim, cara, eu não vejo. Depois de ver tudo que rolou nesses últimos dias, eu não vejo problema algum do Flamengo voltar a treinar. Como o próprio governador disse, eu não vejo problema, mas a responsabilidade é deles. E se o Flamengo está dando o aval para que volte a treinar, é porque, na minha opinião, o Flamengo tem um respaldo total para dar a segurança desses atletas e preservar cada um deles. É tipo assim, eu, sinceramente, eu acho que os jogadores são muito mais propensos a pegar o vírus estando fora de casa do que estando em casa do que no ninho do urubu. Dentro do ninho do urubu, com todos os protocolos de segurança, médico, eu tenho certeza que as chances são muito menores do que se ele estivesse fora do ninho do urubu. Então, que volte os treinos, que siga treinando, porque teve até gente aqui no chat falando que assistiu a live do Paparazzo, ele mostrou algumas fotos de alguns jogadores que perderam massa muscular. É o tempo que fica em casa. Ah, mas eles treinaram em casa. Não é a mesma coisa. Os atletas são profissionais de um esporte de alto rendimento. Eles precisam de uma constância. Fazer aquilo diversas vezes, que é o futebol, treinar, insistir para manter a forma física. Passou um mês de férias em casa, dá para se recuperar. Mas a gente está caminhando para 2 meses e meio, né, Arthur? Então, assim, as coisas têm que... Assim, é difícil dizer que não pode voltar porque não normalizou. Cara, se o Flamengo está me dando um aval que está seguro, então para mim está seguro e eu tenho completa confiança no Flamengo aí nesse quesito.
É isso, é isso. No chat, o Ed Flá veio com um questionamento correto, né, de ser uma coisa de autoridade, mas o João Senna já respondeu por mim, né, a questão do mandado ou com auto de infração. E aí, como o Cretinho disse também, o governador não proíbe isso, né? A gente, aquilo que eu falo, se o Estado e a cidade estão em conflito de ideias em relação a isso, então não tem um ato de infração. Então, assim, por mais que tenha drone, helicóptero, caça, avião Boeing, todo mundo sobrevoando o Ninho do Urubu agora para fiscalizar essa parada, enquanto o próprio Estado, a própria capital não entra em acordo com relação a isso, se está proibido ou não, o Flamengo não deve permitir a entrada de qualquer um sem o mandado, principalmente porque não tem motivo e porque também é um lugar privado, né? É um local privado que você diz, não é, você tem algum mandado? Não, então acabou. Então, velho, é isso, eu acho que o Flamengo fez certo, sim, principalmente por causa desse conflito de ideias, né, dos representantes do Estado e da cidade e tudo mais. Então, cara, é ver a cena dos próximos capítulos. O que me entristece é saber que terão próximos capítulos. Então, diariamente, a gente vai trazer essa situação aí.
Com certeza. E a pergunta que eu te faço, Arthur, depois disso tudo, parece que o Bangu vai começar a fase de retomar os treinos. A vigilância sanitária vai lá? A Globo vai sobrevoar?
Será que vai?
O helicóptero estava passando ali na hora, sem querer. Estava pegando ali a altura do recreio ali com a Globo Câmera e, de repente... Tem uns caras correndo aqui no ninho do urubu. Nossa, que incrível. Aí vão filmar lá. Moça Bonita vai continuar da forma que tá. Os jogadores vão treinar e não vai ter nenhum bafafá quanto tá tendo com o Flamengo, né, cara? É isso que mais impressiona. Ah, o Tex falou que o Bangu voltou hoje à tarde. Teve alguém lá? Isso eu posso garantir. Não teve. Não teve uma alma viva lá pra fiscalizar alguma coisa.
Você vê que o Tex tá sabendo que o Bangu voltou hoje. né? O Tex está sempre por dentro, ele sempre manda as coisas para nós no grupo lá, eu não sabia. Então, assim, que eu achava que era amanhã também. E olha que o Tex mandou uma reportagem, eu acho que hoje lá no grupo, acho que foi o Tex. Então, assim, e aí, não tem importância? Será que tem importância? Por exemplo, a Record sobrevoou o Ninho do Urubu ontem. Né? Não sei se o pessoal comentou na live de ontem sobre o voo da Record. Mas a Record voou o Ninho ontem. E ontem também, de madrugada, eu botei a minha televisão na Record ao vivo. E a igreja estava lotada. Lotada. Mas assim, abarrotada. Não tinha distanciamento, não tinha fiscalização na entrada. Tinha nada, patavina nenhuma. E aí? Então assim, gente... Eu acho que o Filipão falando aqui que o pessoal comentou ontem, legal. Então, assim, cara, eu já imagino que os meus amigos aqui, o pessoal não dorme no ponto. Então, cara, é de se preocupar com... E aí? E o outro lado da moeda? Por que a bomba só estoura pro lado do Flamengo? Tem muita gente que adora comentar falando de Grêmio, falando de Internacional, falando de Atlético Mineiro que treinou com bola. O Atlético Mineiro treinou com bola hoje. Marquinhos dando chute pro gol em cima do Rafael, postando foto, falando, pega aí, Rafael. Teve o treino aqui. Mas por que isso não é parâmetro? Porque é Minas Gerais, é Belo Horizonte, né? Flamengo é Rio de Janeiro. Então, cara, enquanto a parada no Rio de Janeiro tiver uma bagunça, e a gente sabe que sempre foi uma bagunça, vai ficar nesse bafafá todo aqui. Vocês estão sabendo de alguma coisa com o futebol mineiro aqui? Em relação ao treinamento, vocês estão sabendo de alguma coisa aí? Quando é que volta? Quando que começou?
Eu vi algumas fotos em Twitter mesmo, mas saber
não está sabendo. Porque aqui o pessoal está mantendo o controle da relação entre o governo do estado e a prefeitura da cidade. Ponto final. E aí foi autorizado, o pessoal treinou ontem. E aí, se você é a favor, se você é contra, é outro debate que já aconteceu aqui durante a semana, não vou entrar nele hoje. Mas, de qualquer forma, tem que ter um consenso de todas as partes envolvidas para você afirmar o que é certo e o que é errado. Mas enquanto você não tiver essa situação, você tem que ter os dois lados da moeda. A Record filmou uma coisa que estaria errada do Flamengo? Beleza. Agora, por que ela não se filma? Por que ela não se mostra? Por que a Globo não fala, olha, igreja que tem transmissão ao vivo de outra emissora fazendo a transmissão ao vivo, lotada? Por quê? Porque não interfere na vida das pessoas, não gera clique, não gera audiência, não gera absolutamente nada. Então, só o que importa é o Flamengo. Inclusive, o nosso amigo Pedro Ristrix, que não está nos acompanhando no chat, e aí o pessoal do nosso grupo lá pode cair em cima dele agora, mandou uma foto há mais ou menos uma hora que a Globo Rio noticiou uma situação de um atleta de canoagem do Flamengo que teria sido preso. A manchete da reportagem é: atleta do Flamengo é preso. Embaixo, atleta da canoagem do Flamengo é suspeito de fazer tal coisa. Quer dizer, o que tem a ver, cara? Então, assim, é Flamengo. Bota o nome Flamengo lá, a notícia ganha 50, 60, 70 vezes o tamanho de que ela tem. É isso.
É aquilo, né? Eles não colocam o tema completo, gera o clique, quando o cara entra, aquela decepção, mas tanto faz, clicou para ele já é o suficiente. E é isso que a gente tem que aprender a mudar, né? O nosso hábito também é muito errado, a gente acaba caindo nesses clickbaits aí, que é o termo usado, né? Eles vão lá e acabam fazendo você clicar. Ah, mas é o atleta do Flamengo, quem é? Ah, o cara da canoagem, o Zezinho do braço lá que puxa o remo. Aí é complicado, né, meus amigos? É muito complicado. Enfim, aquela pausa, aquele break especial, você busca sua água e já a gente está de volta, vamos lá.
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
O Arthur tá colocando na tela. Opa!
Opa! Olha aí, ó. Atleta do Flamengo é preso. Isso aí. Aí na hora que eu olhei, eu falei, ih, meu Deus, a CNH do Bruno Henrique. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Gabigol fazendo festa, os vizinhos reclamando. Ai, meu coração. Aí embaixo, a letrinha desse tamanho, tá escrito assim, remador profissional. atirou em rapaz numa boate. Te catar, viu? Brincadeira.
Ó, aplausos aí. Parabéns ao rapaz que fez essa incrível abordagem em um jornal que, sinceramente, se ainda fosse um jornalzinho, a gente até entende, né? Pô, o cara tá sufocado, precisa de audiência. Cara, mas, pô, o RJ
teve... é uma coisa que existe há muitos anos. Tanto que minha tese no meu TCC, quando eu me formei em 2013, foi sobre o sensacionalismo na reportagem sobre a morte da... Como é que chamava a menina, cara? O que o Guilherme de Paula lá assassinou, Daniela Pérez, uma coisa assim. O sensacionalismo nessa situação, né? Isso foi em 1992, 93, ué, né?
Então eu esqueci. Você não pode esquecer, não.
Foi 2013, arrombado. Não vem, não. Então, assim... tirei total naquela porra lá. Enfim, mas só sei que, cara, sempre foi sensacionalismo, é isso, cara. Sempre existiu.
É normal, né, cara? Já nem me surpreende mais. A tendência é as coisas ficarem cada vez mais rápidas, pior, né? Até porque agora a tecnologia tá avançando, então para eles é muito mais prático. O cara tá voltando do trabalho, tá mexendo no celular, passou por um bagulho, se interessou, clicou, já era, caiu. Aí o pessoal tá falando aqui que foi em 1992, o Rodrigo Araújo...
Dezembro. Marcelo,
e o Fernando...
Dezembro de 92. Isso aí, dezembro de 92.
Tem um idiota aqui com um nick bem idiota também. Salve para você aí, meu parceiro, mas eu não vou te dar a moral de ler o seu nome.
Não, mas responde ele, pelo menos.
Não, não sou.
Então pronto.
Ai, meu Deus do céu. Ó, o DJ Progfu, ele tinha mandado uma mensagem aqui, ó. Quando o futebol volta, gente? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu já li algumas matérias, inclusive, falando que defendem a volta do futebol, porque, às vezes, num momento de estresse do povo brasileiro, o futebol é o que traz paz e acalma os ânimos para o dia a dia que as pessoas enfrentam. Eu achei, assim, uma viagem um pouco até mirabolante, mas confesso que eu temo a concordar, cara. Eu acabo concordando porque... Às vezes você tá num final de semana ali cansativo, sabe? Segunda, sexta, tu trabalhou igual um safado, mané. Igual um desgraçado. Você só quer chegar no final de semana, curtir uma cervejinha, curtir ali tranquilo. E se tem um futebol, cara, teu time perde e você fica puto, mas pelo menos você sabe que gera o assunto pra segunda-feira com seus amigos, vai naquele debate ali. E principalmente no momento que o Flamengo tava tão bem, né? Vencendo tudo e todos... Aí vai e calha de acontecer isso. De qualquer modo, isso acaba sendo até uma boa ponte para o nosso tema aqui, né? Que o governo do Rio planeja a volta do futebol com 50% da capacidade em estádios. É isso mesmo que vocês ouviram. A gente está numa baita de uma discussão a semana inteira por conta de treino. Para vir hoje, o governo do Rio planejar a volta dos jogos com 50% da capacidade nos estádios.
É aquilo que eu falei. Enquanto os caras estão batendo cabeça, por que que a culpa é do Flamengo, tá ligado? É inacreditável, cara. É inacreditável.
Não, e é certo. O Flamengo acabou de ser multado porque tá treinando. E eles estão pensando em voltar a porcaria do jogo com 50% de gente no estádio. Gente... Qual a lógica, qual o fundamento que esses caras têm para seguir uma ideia tão absurda quanto essa? Ah, beleza, tem que movimentar a economia no Rio de Janeiro. Ok. Beleza, tem que colocar gente para trabalhar, tem gente precisando trabalhar. Beleza. Mas, cara, vocês estão me enchendo o saco falando que não pode nem voltar a treinar, que não recomenda volta ao treino. E você vai fazer com que, quando voltem os jogos, tenha torcida com capacidade do estádio reduzida em até 50%. Mas como você vai controlar isso? Me explica. Como se controla isso? Arthur, é com você, porque eu não tenho mais o que dizer.
Eu não tenho nada para falar. Vamos fazer 10 minutos de silêncio aqui no máximo. Porque, meu velho, é surreal, velho. É surreal. E você falar assim, não... O Flamengo tá treinando? Não pode. Treinando pra quê? Pra voltar a jogar bola? Não. Não é importante. Não é o momento, não. Só um minuto aqui. Pessoal, Vamos organizar a volta do estadual, do Carioca? Vamos? Que tal? Vamos? Portão fechado? Não, que portão fechado? 50%. Oh, cabe quanto no Maracanã? 70 mil? Beleza. Ah, o jornalista aqui tem que fazer a conta rápida de 70 mil dividido por 2? Ah, ele não vai fazer, né? Ele sabe que é 35, mas ele não vai fazer, né? Mas assim, de qualquer forma, a situação é, você chega e fica assim, cara, se tá proibido treinar, se tá proibido contato, se tá proibido os caras ir pro campo porque os caras se dividem no campo, fica com menos 2 metros de distância, tem um contato, beleza. Mas aí, daqui a um mês, vai todo mundo pro estádio. Os atletas que iam treinar vão estar dividindo o vestiário. Eles vão estar dividindo o campo com mais outros 11 jogadores que a gente não sabe se está se preparando, se tem cuidado. O Flamengo pensou em botar uma máquina de 120 mil reais na porta do CT. Você acha que o Bangu botou uma máquina de 120 mil reais? Não botou nada. Botou no máximo um cara com detergente na porta jogando na galera. E não está errado, não. Uma medida muito boa, inclusive. Só que, de certa forma, você ainda pensa em botar público. Público, 50%, se você lota o Maracanã. Como é que você vai controlar isso? Sendo que o Cleiton ainda não multa antes de conversar com a Gabi, sendo que eles têm uma briga de casal nesse momento. E aí, a situação fica pior ainda, porque você pode ter um relacionamento quebrado e você pode ter briga na torcida, né? Você pode ter problemas, você pode ter infecções generalizadas por causa de um simples jogo de futebol envolvendo um campeonato carioca. Então, cara, decidam-se, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, estado, Rio de Janeiro, capital, decidam o que vocês querem. Vocês querem proibir o contato? Fazer o bagulho sinistro mesmo? Vocês querem liberar a porra toda? Entendeu? Se for para liberar a porra toda, 50 mil, 50% nada. Lota o Maracanã, bicho. Bota ingresso promocional aí. Aí vamos botar o seguinte, ó, Flamengo e Bangu, daqui a 2 semanas, todos os ingressos à venda, toda a verba vai ser... A Ferj vai pegar a verba toda e vai transformar em doação. Ah, e eu queria ver todo mundo de máscarazinha, todo mundo de coisinha bonitinho lá, bota aqueles acrílicos, distribui os acrílicos na porta do estádio, faz um trem bacana, bota os acrílicos lá. E aí você precisa de 2 metros? Não tem como nem dar 2 metros. Vamos calcular isso. Senta aqui. A pessoa que veio com você no seu carro, que você trouxe da sua casa, vai ficar 4 assentos de distância de você. Pra quê? Se você dividiu o carro com ela. Se você passou na roleta perto dela. Entendeu? É um banho de hipocrisia que reina o tal do Campeonato Carioca, que sequer deveria estar em cogitação de voltar esse lixo desse campeonato, que a gente não está querendo saber. A gente queria saber da volta da Libertadores, camarote, Rexona. É isso que a gente queria saber, entendeu? E não essas
não
coisas
te abandonou, né?
Cheirosão, entendeu? No camarotaço lá, vendo o Flamengo ser campeão. Isso que a gente estava querendo saber. Não é Flamengo e Boa Vista, tá ligado? Ah, me pô puto já. Segue.
Eu tô imaginando como é que vai ser o controle disso. Arthur, você estava falando aqui, eu estava imaginando e eu me lembrei mais ou menos, sabe, 7ª série, 8ª série, tempo de escola. Não faz muito tempo, sou novo, mas mais ou menos assim, dia de prova, Arthur. Atenção, senhores, por favor, silêncio. Vamos iniciar a prova. Gostaria que formasse uma fileira aqui, que pulassem uma fileira e fizessem uma fileira do outro lado.
E pulando cadeira.
Que vocês evitem a cola, tudo bem, senhores? Por favor, evitem. Sentem. Na hora de ir embora, eu vou liberar fileira por fileira para não haver aglomeração na hora de ir embora. Por favor, senhores, peçam para os seus pais para que vocês cheguem com antecedência e não em cima do horário. Mas caso tenha muita gente em dia de jogo do Flamengo, vai formar aquela maravilhosa fila na hora de entrar para atravessar a catraca do ingresso. E toda vez que eu vou entrar, aquele ingresso falha. Mas, senhoras e senhores, como é que vai ser a revista, Arthur Costa? Como é que vai ser a revista?
E o metrôzão da massa?
O metrô, eu vou chegar nesse mérito. Como é que vai ser, como é que vai ser a revista para entrar no estádio? Vai ser com
raio-x? Já viu um vídeo do cara? O cara na Europa, que ele só fica fazendo assim? Ele faz assim para quem está benzendo.
Pode entrar. Aí vai entrar um desavisado com uma arma e depois vão falar: não era para ter liberado 50%, porque não vai ter revista. O cara, eu não iria para um jogo, óbvio, mas eu não deixaria o cara vir me revistar. Normalmente é o trabalho dele, mas em tempos como hoje, duvido. Maluco, se não tem aquela paradinha que tem em aeroporto que fica passando assim do teu lado para ver se tem algum metal, duvido, meu irmão, duvido. Quero, como é que vai controlar?
E se você tá falando assim, poxa, é só o cara usar a luva aqui para você, porque o cara passa a luva na sua cara, ele vai passar a luva na cara do amiguinho do lado, vai passar a luva na cara de todo mundo, é a mesma luva. Ou você acha que os caras vão disponibilizar 50 mil pares de luva pros funcionários do Maracanã? Não vão, não vão, entendeu? Então aqui, ó.
Eu até entendo que possa ser que chegue perto desse número, mas não, não são apenas um jogo, né? São vários jogos. Então, assim, cara, isso não é problema para Botafogo, porque geralmente eles já praticam essa regra dos 50%, porque nunca lota. Isso também acontece nos jogos do Vasco. Então, assim, Fluminense, idem, tá pagando para jogar no Maracanã, não tá recebendo. Mas pro Flamengo é inviável. E aí, sempre tem aqueles abusados, aquelas pessoas que são ignorantes, que não entendem a gravidade do problema e que, mesmo com recomendações, vão fazer aquela baderna maravilhosa no Chico's, bebendo uma cervejinha bem gelada, maravilhosa.
Direto na lata. Direto na lata. Que você não sabe. Você não sabe se passou rato mijando, você não sabe se o cara que levou essa Brahma pra lá gelada botou no freezer, tá com a porra do negócio. Você não sabe. Aí você vai lá e faz. Aí tem uns caras que pegam a camisa, né? Tem uns caras que pegam a camisa, aí passa na latinha a camisa. Tua camisa tá limpa, companheiro. 3 horas de metrô, entendeu? Tu pegou a camisa aqui, ó. Ó, comprei minha camisa, chegou. Pacote, Sedex, Arthur, chegou encomenda pro senhor aqui. Eu falei, tô descendo, né? Aí peguei o negócio. Aí o que eu fiz? Eu tava sem camisa, abri o pacote, botei. Na hora que eu botei, falei, velho, quem que foi que embalou essa camisa? Quem foi que costurou essa camisa?
Não, mas o tempo que ela fica no transporte dá tempo de... Não dá isso não, cara. Fica tranquilo. Tem um tempo hábil que é a vida útil. Também não é assim, não.
Qual é o tempo? Qual é o tempo? Porque eu paguei o Sedex.
Não chega a ser nem um dia, eu acho, cara.
Ah, então tá bom. Então tá bom. Porque o meu Sedex foi 3 dias. Eu paguei mais caro.
Eu acho que é tipo assim, acho que o vírus não sobrevive 16 horas na superfície. Nossa. Algo assim. É, porque assim, o vírus
precisa... Não lavei até agora. Não lavei até agora.
Eu vi isso em algum lugar, não sei se está certo, mas faz sentido, porque o vírus precisa de um hospedeiro para ele se manter. Se ele ficar numa superfície plana, física, não faz sentido. Assim,
tomara, porque eu
falo uma verdade, mas...
Tomara, porque eu pensei em tudo isso, eu pensei em tudo isso, usei ela segunda, usei ela terça e estou usando ela de novo. Não lavei ainda. Pode
ficar à vontade. É, o Jaime falou que 72 horas dependendo do material, mas eu acho que são materiais diferente, né? Então, assim, cara, se não vai acontecer nada, se você higienizou as suas mãos, tá tudo certo. Se você recebeu a embalagem usando a sua máscara, tá tudo certo. E vamos que vamos. O pessoal tá falando, vamos falar de live. Cadê? Vamos fazer a live. Tamo
72
fazendo a live,
horas. Cara. 72 horas, vocês estão querendo me zoar. Entendeu? Vocês estão querendo me zoar, né? 72 não. Bota 70, bota 65, entendeu? Ah, e o Anderson, não vai ter não, pode fechar.
O pessoal tá falando aí das 72 horas, cara. Aí, ó, o Cristiano falou 3 horas. Tá parecendo um relógio, vai em 72, volta em 3, aí roda 5 vezes, 10, 20. É bagulho doido, cara. Assim, a gente tá tentando fazer uma live pra descontrair, porque, infelizmente, esse tema, cara, é um tema que já tá meio que batido, né? A gente tá falando dele a semana inteira, praticamente. E assim, é mais pra gente tentar dar umas risadas e bater um papo com vocês também. Fala aí, Arthur.
Só um detalhe, nós estamos a exatos 50 minutos de live, tá bom? É a primeira vez que eu leio o nome no chat do cidadão que reclamou, então eu aconselho a voltar tudo e assistir do zero. Porque do zero até os 45, a gente falou tudo que seja interessante aí pra uma live, né? Podemos dizer assim, enfim, de qualquer forma... É isso, cara. Se a gente vive num ambiente um pouco mais leve, isso não te agrada, desculpa. Ah, tu não gostou do meu vídeo do Dudu do Calypso. Não gostei, visão de leigo, porque não existe nenhum Dudu, tá bom? É Du. Exige mais respeito.
Ó, só o Flá usar o sócio torcedor para vender espaços para os torcedores botarem sua foto na arquibancada. Tem países fazendo isso. Cara, teve um país, eu não lembro qual foi agora, se foi a Dinamarca, que colocou LEDs nas arquibancadas e ligou, fez uma parceria com algum aplicativo, deve ter sido Zoom, porque muitas ligações simultâneas, e colocou, né, o rosto de cada um dos torcedores assistindo o jogo nas televisõezinhas de LED. Cara, Muito bacana a ideia, assim, é difícil demais implantar isso no Brasil pela ignorância das pessoas, mas de qualquer modo eu achei a ideia fantástica. Mas será que há tempo hábil para acontecer isso? Tem que saber, cara. Então, assim, meio complicado, mas de qualquer forma, achei a ideia muito boa. Não sei se funcionaria no Rio de Janeiro. Não sei.
Sem nem o que comentar em relação a isso.
É. Cara, assim, o pessoal fala do chat aí, tem que falar de Flamengo, não sei o quê. Cara, eu fico às vezes lendo no chat, Arthur, o pessoal fica trocando ideia, tentando desenrolar, a Amandinha tá cheia de pretendentes aí no chat, o pessoal caindo dentro, filho. A quarentena tá aí, nego tá louco, hein? Tu acha que nego tá de bobeira? Largando o aço. Aí, ó, o Cleiverton Mendonça mandou, ó, fala Cleito, fala Arthur. Importa que o Flamengo não vai precisar treinar em Brasília. Hashtag chupa Marcão. Ótimo. Perfeito, muito bom, cara.
Marcão nem poderia ir, porque ele é grupo de risco, mais de 60.
É, que isso, aí é complicado. Marcão parou até o Uber, né, que eu fiquei sabendo. Meio complicada a situação do Marcão aí. Ó, visão de leigo. Cleitinho, chamei a Amanda para algemar e dizer que ela me condena a amá-la. Rapaz, mas assim tu não vai conquistar nem o padeiro que te traz o sonho, meu irmão. Vai com calma, meu amigo. Assim não. Assim não, meu parceiro. Que aí, nível. Pô, que a gente... Aí, ó, a Amanda pediu para preservar ela. Ô, Amanda, aqui é zona, aqui a gente não preserva ninguém, não. Aqui a gente escracha logo. Não tem essa, não, mas assim... Depois dessa do Visão aí, né, Arthur? Ô, Visão, me ajuda a te ajudar, meu parceiro. Assim fica complicado, né?
Tá maluco. Agora,
o Arthur ficou até meio sério, ficou até meio
perdido. Eu tô lendo o chat, eu tô lendo essa... Eu tô tendo uma visão aqui, eu tô lendo esse diálogo acachapante aí dos membros desse chat. E o quanto esse pessoal todo combina com o nome do canal, né?
É perfeito. Que está aqui merece e muito estar. Ó, teve uma mensagem aqui do Oswaldino Santos, que mandou. O Corinthians já ouviu isso aí e vai fazer quando o Paulistão voltar. Quem deu essa ideia primeiro foi o Papa. A ideia dos torcedores terem suas fotos nas cadeiras.
Foi o Pedro.
Doutor Pedro?
É, foi o Pedro.
Acho uma ideia boa, cara. Acho uma ideia boa fazer tipo um mosaico com os torcedores. Vai dar uma trabalheira? Vai dar uma trabalheira, mas, cara, é uma ação, assim, uma oportunidade que dificilmente, pô, botar a foto de um cara de fora do Rio de Janeiro, pô, eu sei que é pouco pro Off Rio, mas é alguma coisa. O que é algo para quem não tem nada, né, Arthur? Acaba virando muito. Então, assim, é uma oportunidade, seria bacana. E o churrasco depois dessa bagaça acabar, Cleito? Vamos fazer? Edson Luiz, vamos fazer aquele churrasco maroto com aquela carne podre. Carne maravilhosa, é. Podre, mas que eu julguei como boa. Tava ótima.
Cleitinho,
Rodrigão mandou bem no churrasco. Mandou bem demais.
Esses carioca aí, esses carioca não manja de churrasco, não. Carioca não
sabe fazer churrasco. Não, para com isso. A carne
carioca... que
deu podre, pô. Não tive culpa.
Carioca sabe fazer fundi. Né? Carioca adora fazer um fundi. Faz 22 graus, carioca tá fazendo fundi com moletom dentro de casa.
Claro, pô, aqui a gente vive num calor de 60 todo dia, pô.
Você tá fazendo churrasco, não. O churrasco é só um beijo.
Tá pedindo pra tu preparar uma piada aí pro final lá da live. Putz, daqui a
agora.
Pô, o João Senna falou: qual é, Cleitinho? Bora churrasco no Aliados. Meu amigo. O Aliados nem existe mais, cara. Bons tempos de Aliados. Aliados, para quem não sabe, né? O Arthur não faz a mínima ideia. Ah, não, o Aliados existe, quem acabou foi o Luso. Mas o Aliados é uma bosta, cara. Eu não gosto muito de lá, não. Acho bem fraquinho lá, um lugarzinho bem meia bomba.
De carne de hambúrguer.
Carne de hambúrguer. Ô, Tex, vamos respeitar que a carne era de primeira qualidade. Primeira qualidade. Falou o mineiro que só sabe fazer pão de queijinho. Olha aí, ó.
Olha. Cara, eu faço um pão de queijo sinistro. Sinistro. Vou fazer amanhã.
Jamais.
Vou fazer amanhã e vou colocar a foto nos meus stories do Instagram.
Ó, o Renan falou que eu perdi o cabaço há pouco tempo. Como é que eu vou saber fazer churrasco? Cara,
é verdade.
A questão não é que eu não saiba fazer. Eu sei fazer. Porque o meu pai é um churrasqueiro de mão cheia. Meu pai faz o melhor churrasco. Todo mundo vai em mil lugares. Vai lá na casa do meu pai, come churrasco. Fala que o churrasco é bom. Não só pela carne, que é de boa qualidade, mas porque ele faz muito bem. Tem um molhinho especial, tem todo o segredo do chefe. Mas é que eu tenho preguiça de fazer o churrasco. Eu não tenho paciência de ficar esperando, aí vai lá, vira carne. Eu sou meio impaciente com isso. Então, assim, por isso que eu não faço, entendeu? Então, eu gosto da carne um pouquinho mais salgada, aí eu acabo salgando demais e o pessoal reclama. Ou a pessoa gosta de carne bem passada e eu gosto de mal passada. Porque churrasco é mal passado, né? Venhamos e convenhamos. Aí o cara reclama. Aí, para não ficar ouvindo o nego falando no meu ouvido, eu já logo largo de mão e deixo alguém fazer no meu lugar, entendeu? Mais ou menos isso.
Só vai aprender quando tu casar. Quando tu casar, você aprende a fazer.
Eu faço algumas coisas, faço bem.
O Juliano Scorcio falou uma coisa muito legal. Faz na airfryer. Velho, o dia que eu descobri que churrasco na airfryer fica tão bom quanto, eu acho que eu não lembro a última vez que eu comprei carvão. Falar a real, velho.
Tá maluco, não faz sentido algum. Tem que ter, ó, tem que ter ali, ó. Aqui, ó, o ingrediente é a fumaça do carvão. Maravilha.
Maravilha.
O pessoal tá questionando aí, falando que o churrasco é bem passado. Você gosta de carne bem passada ou mal passada? É o questionamento que eu deixo nesse fim de live. Assunto completamente Flamengo, afinal,
não.
Combina com churrasco.
Não, você tá igual os doentes de política. Que você tem que ser esquerda ou direita. Para com isso. Você não precisa de gostar nem de muito bem passado e nem de mal passado. Eu, particularmente, gosto do ao ponto. Esse é o meu gosto predileto, ao ponto. Então, filho, vem com essa cartada de política aqui, não, que eu já estou de saco cheio disso aí também. Enfim, eu sou do centrão do churrasco. A verdade é essa.
E o bagulho é mal passado, aquele sanguinho. Como diz um amigo meu, aquela carninha... No esquema, sabe? Naquela situação, aqueles dias. A carne, aqueles dias. Muito bom. Ali, ó. Carne de churrasco é mal passada. É isso aí, meu parceiro. É isso aí. O Marcelo tá falando pra mostrar a cadelinha. Pô, cara, agora ela tá dormindo ali. Não tô nem com o colchão na cama. Vou mostrar ela rapidinho pra vocês. Ela comeu ali o meu colchão também. Tá dormindo lá agora. Tá, me largou de mão, finalmente. Tá dormindo ali tranquilinha.
Muito bem. Show de bola.
Aí, ó, pessoal, mal passada, é isso.
Creio do vampiro, tá maluco. Eu também não gosto, não.
Tem que ter sangue, meu parceiro. O
Wilson é o sangue. O Wilson Lucindo, eu não falo mineirês, cara. Você acredita? Eu fui praticamente treinado pra isso. Mas, enfim.
Ela reclamou
do Marcelo.
Pô, cara, ela tá dormindo. Se eu começo a dar atenção pra cachorra, ela vai começar a pular em mim, cara. Essa cachorra, ela tá com uma
unha... Deixa ela quieta, pelo amor de Deus.
Tá me arranhando tudo. Deixa ela dormir ali, feliz da vida. Em outra live eu mostro ela, tá bom? Pode ficar tranquilo. Se você quiser, ó, o meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Tem foto dela lá. Ela tem Instagram, cara. Minha cachorra tem mais seguidor que eu.
Travadão pra mim aqui, né?
O cara ali me ama, né, Visão de Leigo? Esse cara aí, com certeza, ama. Aqui no
Pinhão... Parecia que a cachorra tá sofrendo um sequestro, tá ligado? Tá num colchãozinho ali, só faltou tá um potinho de ração pra...
os
familiares...
Então, Ivan, a gente falou de Flamengo a live inteira, aí nos 15 minutos finais ali, 20, a gente tá dando aquela conversada com vocês, batendo um papo, porque é sempre importante, né?
Ivan... Volta desde o início, tá bom?
É isso. Arthur, uma horinha de live agora cravado nesse exato momento, então acho que é o momento da gente se despedir da galera, pedir aí o seu espaço para mandar o salve da rapaziada aí, pra gente fechar essa live aí. Vamos que vamos.
Muito bem, você tá travadaço pra mim aqui, mas eu tenho certeza que é a minha internet. Não, é a minha internet, não se preocupe com isso. Mas aí o Pegoraro pediu pra gente contar um dia aí uma história engraçada. Já contei várias aqui, mas aí um dia aí, quando eu tiver a oportunidade, eu relembro algumas, tá bom, Tiagão? Eu tenho várias aqui, cara. Muito bem, rapaziada, é isso, cara. Muito obrigado por nos acompanhar aí nessa sexta-feira sem muita coisa, sem muita novidade, sem muita informação, cheio de live de artista cantando para tudo quanto é lado aí. Eu já estou de saco cheio dessas lives já, porque é sempre o mesmo repertório, né? Ontem o César Menor e o Fabiano me decepcionou um pouquinho. E de qualquer forma, eu já estou bem chateado com essas coisas já. Mas é isso, cara. Então eu queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam, não só hoje, mas durante toda essa semana, que foi muito conturbada, tá bom? E o apoio de vocês aí, que a gente sabe, né? A gente sabe os nomes da galera que apoia a gente aí, que tá sempre com a gente aí. O apoio de vocês nesses momentos é fundamental, cara. São importantíssimos esses momentos com vocês ao nosso lado aí, beleza? Ontem os meninos aqui tiveram um feedback muito ruim por causa de opiniões, cara, que são coisas assim, cara, concorda, não concorda? Vida que segue, entendeu? Não precisa você diminuir uma pessoa porque ela pensa diferente de você. Então, esse momento conturbado que a gente vem passando, nosso Flamengo, nossos estados, nosso país, tudo etc e tal, é muito importante a gente contar com o apoio de vocês aí, que são o lado bom desse canal que está de pé até hoje, graças a vocês do chat aí, beleza? Porque, com muita ênfase ao pessoal de hoje aí, porque o pessoal que está hoje aí é aquele que a gente está sempre vendo diariamente aqui no Zona Rubro Negra, né? Tirando um ou dois ou três que a gente vê pela primeira vez, um ou dois ou três que comentam alguma coisa que a gente não curte, mas é coisa normal de estar no público e é a vida que segue. No mais, agradecer a participação no chat de vocês aí, as brincadeiras, desculpa qualquer coisa aí, tamo junto, amanhã tem mais, tem 8 horas da manhã, tem rapidinha, 9 horas tem Live Zona. Esse é o nosso dia a dia aqui, você está sempre acompanhando a gente, faça igual visão de leigo. Não adianta só você ficar com o sininho notificado, porque o YouTube não entrega os vídeos. Então, saia para os horários, não tem erro. 8 horas da manhã, saio rapidinho. 21 horas, começa a Live Zona. Não precisa, bota o alarmezinho no celular aqui que você tem o seu... Ah, que bonitinho. Bota o seu alarmezinho aí que você coloca a live em dia e não precisa depender do YouTube. Beleza, galera? Muito obrigado e valeu, Cleitinho, pela parceria. Tamo junto.
É nóis, meu parceiro. Ó, vou mandar um salve especial pro Gleidson Taylor, que falou: tô sempre aqui, só não participo muito porque sei que muita gente, é muita gente para vocês lerem as mensagens. Se esse é o problema, meu parceiro, um salve muito especial para você, obrigado pela sua presença. E quem se sente igual o Gleidson, né, que, ah, não vou mandar mensagem porque é difícil ler, pode mandar no nosso Twitter, cara, a gente tá sempre respondendo a galera toda, ó, o do Arthur tá, opa, ali, e o meu está aqui embaixo, é só você ir lá no Twitter e marcar a gente.
E comenta na live quando ela se encerra. Deixa o comentário fixo, porque aí a gente consegue ler todos os comentários. Então, se você... Ah, poxa, eu tenho uma opinião legal sobre isso. Deixa aqui pra gente ler o comentário. Mas, por favor, sendo gentil nos comentários, tá bom? É mínimo isso aqui. Beleza?
Valeu, galera. Tamo junto aí, ó. João Sena Ripardo, Flávio Gomes, o Wilson Lucindo, que pergunta o tempo inteiro. Vai ser respondido agora, Wilson. Perrota é famoso? Não, é. Perrota não é famoso.
É sim. Então, o Wilson é chafado. Participou de sorteio no Instagram, aí ele tá lá, não marcar famosos, ele marcou eu e Perrota. Perrota é famoso, não vale.
Perdeu, é, seria desqualificado. Tomara que fica. É. Deu mole. Salve aí pro Relâmpago Marquinhos, pro Mano. Vou mandar um salve só pra tu nesse ponto aí. Mano, você já sabe que é você. Chato pra cacete. Renan Berdião, manda um salve pra Miguel Couto em Nova Iguaçu. Rafael Alcântara falou que quando tá bem, procura a zona. Quando eu tô mal, eu também procuro a zona. Portanto, eu estou sempre aqui. Muito bem, meu parceiro.
Obrigado. Por isso que nós temos esse nome.
É isso. Seja feliz, seja bem-vindo. E se der problema com a mulher, fala que a zona é maravilhosa. Traz ela também. CLCL, Rick Grimes, salve para Duque de Caxias. Moisés, Felipe, Rodrigo Buldig, Felipe Paulino. CL, mais uma vez, o Cleiton José, tamo junto, cara. Moisés, de novo. Galera toda aí, o Panitz está com a gente também. O Lino Arte também, sempre com a gente. Claro. Wilson está aí com a gente também. O Isadoro, fica só nisso aí. Para abraço para São Gonçalo. Valeu, Isadoro. Jaime Tavares Prado. Gelo Frito, tamo junto, cara. Bianca Alves, salve, Bianca, tamo junto. Leandro Geraço, galera aí, finalizando agora, dando aquela repetida. O Reinaldo Pires pediu um alô para Bahia. Um alô para Bahia, todo mundo aí, obrigado pela presença. E para fechar, o Fredson Góes de Lagarto, no Sergipe. E o Fred Rafael. Ah, tem o Luiz Pedro que falou, Você mora em Santa Margarida, em Campo Grande? Não, mas eu sei onde é. Eu tenho vários amigos que moram por aí. Eu moro em Campo Grande, mas não aí, cara. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Nos vemos, então, amanhã na Rapidinha e na Livezona. Tamo junto. Fui!